Ressonância.
Olá, ouvinte que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. E já que estamos em dezembro, dezembro laranja, vamos conversar sobre o câncer de pele. E a nossa convidada de hoje é, novamente, a doutora Renata Magalhães, chefe do Serviço de Dermatologia do HC e professora do Departamento de Clínica Médica da FCM, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Doutora Renata, graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde também fez residência em Dermatologia, recebeu em 2000 o título de especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda, doutora Renata. É um prazer novamente tê-la aqui conosco e hoje para falarmos sobre o Dezembro Laranja.
Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar desse assunto aqui de novo.
Doutora Renata, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. O que é o câncer de pele e quais são os mais comuns no Brasil?
Não é assustador esse número?
Nossa, demais.
É assustador esse número e as pessoas não têm a ideia de como isso é um problema, inclusive, de saúde pública. E não é só no Brasil. Em todos os países, os cânceres da pele, eles são mais prevalentes. Fala-se muito de que câncer de mama é comum, câncer de próstata é comum e realmente são. Mas quando se computam ali os cânceres da pele, principalmente os tumores epiteliais, o número é astronômico, né? Então, realmente, a maioria dos cânceres são da pele. E quais são esses tumores? Na maioria das vezes, 70% a 80% são tumores chamados carcinomas basocelulares. É um tumor epitelial que aparece principalmente nas áreas expostas, nas pessoas de mais idade, de pele mais clara, que tomaram mais sol ao longo da vida, principalmente nas fases tenras da infância ou no adulto jovem, quando trabalhavam na lavoura ou trabalho exposto ao sol ou mesmo por lazer. E independente disso, tem pessoas com mais predisposição genética a ter certas neoplasias, certos tumores da pele também. Então, esse tumor chamado carcinoma basocelular, ele é o mais comum e ele tem vários subtipos. Depois, o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular responde ali a 10, 15% dos casos. Também é um tumor que aparece mais tardiamente na vida, nas áreas expostas, das pessoas de pele mais clara, que também se expuseram mais ao sol. 5 a 7% dos cânceres da pele são os chamados tumores melanoma. Esses, eles não vêm do epitélio, dos queratinócitos, mas vêm dos melanócitos da epiderme, que são as células que produzem melanina. Esses tumores, eles podem se apresentar como uma pinta bem preta, que aparece do nada. Ou, às vezes, uma pinta até que a pessoa tem de nascimento, uma pinta antiga, que vai, de repente, muda de contorno, de coloração, de característica. Então, essas lesões pigmentadas precisam chamar atenção, porque então o tumor chamado melanoma, ele é um tumor também relativamente comum, mas mais agressivo do que esses outros tumores epiteliais, com mais risco de invasão e de metástases para outros órgãos.
Doutor, se eu tenho uma pinta, então, no braço, enfim, mas eu achei ela diferente, ela mudou de cor, cresceu, ou de repente apareceu, ou apareceu na forma de uma verruguinha e depois virou uma pinta, não sei se já ouvi casos assim. Então, isso é motivo para preocupar, né? Isso, assim, a gente tem que procurar um dermatologista e investigar. O ideal seria que a gente investigasse sempre, né?
Até por isso servem as campanhas do câncer de pele, para mostrar, para que as pessoas conheçam as lesões de potencial risco, para lembrar do autoexame, de que lesões as pessoas precisam ter preocupação e para orientar a necessidade de uma avaliação dermatológica. O ideal é que todo mundo passe por uma avaliação dermatológica pelo menos uma vez ao ano, principalmente as pessoas de mais risco, de pele mais clara ou que têm casos de câncer de pele na família. Então, é comum que as pessoas tenham pintinhas que trazem desde criança ou que apareçam ainda na adolescência. O adulto jovem ainda pode ter uma outra lesão pigmentada que aparece e é uma pinta benigna. A lesão que é uma pinta acastanhada ou mesmo mais enegrecida, mas bem delimitada, de uma coloração uniforme, de um crescimento lento. Essas lesões, em geral, são os nevos, são bem benignas. As lesões mais irregulares, a pinta que começa a crescer muito rápido, que é bem preta, que tem uma área mais preta, uma área mais marrom, uma área que machuca, um lugar que coça, que sangra, ou que aparece de repente do nada e cresce rápido. Então, pintas assim devem sim chamar a atenção e levar o paciente ao médico mais rapidamente. Pode ser avaliado inicialmente por um clínico geral, mas o médico que estudou, habilitado a fazer esse diagnóstico, a fazer uma biópsia se for necessário, realmente é o dermatologista.
E doutora, a senhora falou das pessoas de pele clara, né? Mas são mais suscetíveis a ter o câncer de pele, mas qualquer pessoa pode ter um câncer de pele.
Sim, quando se fala de câncer de pele, existe o que é mais comum, inclusive que é um fator de risco, que é a pessoa da pele clara, aquela pessoa que vai ao sol, fica vermelha, pouco se bronzeia, que tem o olho claro, o cabelo claro e que ao longo da vida teve várias exposições solares, seja crônica ou seja mais aguda. A preocupação com a pessoa que tem múltiplas pintinhas, né, múltiplos nevos e ainda esse tipo claro, é justamente com tumor melanoma. Então, essa característica física pode ser um fator de risco. Existem pessoas de pele escura, até pele negra, que podem ter câncer de pele, inclusive o melanoma. Por exemplo, o melanoma que aparece na palma ou na planta do pé, ele é inclusive mais visto em pessoas de pele morena e de pele negra. Então, também merecem atenção as lesões pigmentadas na pele mais morena. E aqui nós estamos falando de pintas, de lesões pigmentadas. Mas outros tumores, que são esses tumores, os carcinomas, que esses também são mais comuns na pele exposta das pessoas de pele mais clara. E podem aparecer eventualmente na pele morena, principalmente nos braços, nas mãos. Melanoma não necessariamente vai aparecer só na área exposta, pode aparecer na área coberta. Já esses carcinomas são mais comuns nas áreas expostas e de pessoas mais idosas, né? A partir dos 50, 60 anos, esse risco vai aumentando porque a pessoa teve mais exposição solar ao longo da vida. Então, a gente deve ficar atento tanto às pintas que crescem, que são alteradas no contorno, na composição das cores, né? Mas também outros tipos de lesão. Feridinhas que não cicatrizam, casquinhas secas, duras, que vão e voltam, lesões que vão ficando mais infiltradas, que parecem uma verruga diferente. Essas podem sugerir essas lesões do tipo carcinoma. Enquanto as lesões que são as pintas, mais enegrecidas, mais irregulares, podem sugerir o tumor melanoma.
Doutora, e qual é a relação do sol com o câncer de pele, né? Que a gente fala tanto disso, do dezembro laranja aí, tá aí pra isso, né? De tomar cuidado com o sol. Por que que o sol desencadeia o câncer de pele?
Esse é um dos motivos pelos quais a campanha é no fim do ano, que é quando as pessoas saem de férias, vão à praia, vão à piscina, se expõem mais, é a época do alto verão. A exposição solar crônica, ela é o principal fator de risco para a ocorrência do câncer de pele. Isso em estudos de todas as populações mostram que as áreas expostas ao sol, o dano crônico do sol, acaba gerando ali um campo, uma área de mais risco de aparecer o tumor. O melanoma, ele é mais associado a exposições intensas e agudas na infância, na adolescência. Por exemplo, aquelas queimaduras solares exageradas que a criança, o adolescente tem.
Que precisa ficar lá de molho, né? Isso. No gelo quase.
Sim. Esse é um dos fatores de risco que a gente relaciona, associa à ocorrência do melanoma mais para frente na vida. A exposição solar crônica no trabalho ou no lazer, Isso ao longo de anos é o que aumenta tanto o envelhecimento da pele, sim, as manchas, o enrugamento, né, que é a elastose, a quebra do colágeno, mas também aumenta o risco dos cânceres epiteliais, então os carcinomas, basocelular e espinocelular. E por quê? A nossa pele, ela é uma proteção contra o meio externo. A radiação ultravioleta, ela bombardeia a nossa pele a vida inteira, né? Então, desde o momento em que o dia está claro até anoitecer, a gente está sendo bombardeado por radiação ultravioleta. A nossa pele, então, a pele, ela tem essa capacidade de absorver esses raios, essa radiação ultravioleta e outros tipos de radiação que existem no ambiente para proteger o organismo. E as nossas células, elas têm esse mecanismo de absorção, transformação ou reflexão desses raios. Por exemplo, a melanina. A melanina, ela é um pigmento que tenta proteger a nossa pele desse dano que a radiação ultravioleta vai fazer dentro do DNA do queratinócito. A melanina protege esse DNA que está dentro da célula da pele. Uhum. Agora, se com o tempo a gente se expõe muito, um pouco dessa radiação acaba alterando o nosso DNA, as alterações, causando alterações na célula, e essa célula fica diferente. Ela começa a perder a sua característica natural e ela começa a produzir mais queratina, ela começa a se proliferar mais, ela se comporta como um câncer propriamente dito, por conta de alterações dentro do seu DNA, né, que foram causadas pela radiação que atravessou a pele e foi entrando dentro desta célula. O mecanismo, assim, muito grosseiramente, é mais ou menos esse. A gente tem mecanismos de defesa. Então, a célula, quando ela é alterada pela radiação do dia a dia, ela tenta se reparar. Existem mecanismos de reparo do DNA. Mas, com o tempo, isso pode ser insuficiente e, dependendo da tendência genética e do tempo de exposição, da forma de exposição, as células podem se alterar e o tumor pode acontecer.
E acho que é por isso que as campanhas focam tanto, né, no uso de filtro e protetor solar. Como saber se o filtro é bom ou não, se aquele filtro é indicado para mim ou não? Vale a pena passar duas vezes o filtro ou passar FPS lá 50 mais um 50 para dar 100? O 100 funciona, porque a gente, acho que, eu não sei se no Brasil tem, mas eu já vi alguns protetores solares com fator 100, né? É meio raro de encontrar, mas tem. Eles realmente funcionam? E já aproveitando a pergunta, vamos falar também sobre as roupas com proteção solar, né? Que hoje em dia você vê todo mundo usando e, inclusive, eles falam, protege 95% da radiação, o VA e o VB. Como isso funciona? Aliás, tudo isso funciona?
Bom, primeiramente, o sol, ele tem, assim, propriedades boas para a saúde, né? Não é que a gente tem que se preocupar tanto com o nosso país ensolarado e deixar de aproveitar um dia iluminado, uma praia, uma piscina. A gente deve, sim, interagir bem com o ambiente. Até porque existem propriedades interessantes, por exemplo, quando se fala na conversão de vitamina D. Então, o banho de sol com cuidado, no horário adequado, não no meio do dia. Ainda assim protegendo áreas, né, de risco para o câncer, o banho de sol, então ele tem essas boas funções, melhorar o humor, produzir certos hormônios, ajudar na vitamina D, então tem toda uma discussão sobre os benefícios da exposição solar, né? Isso tem sim um espaço no nosso dia a dia. Mas a despeito disso, do ponto de vista dermatológico, considerando que a exposição solar crônica, sem dúvida, contribui para o envelhecimento da pele, para manchas e para o risco aumentado do câncer, então a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é pela fotoproteção diária. Como que pode ser feita essa fotoproteção? Então, existe o dia a dia da gente, que a gente sai, dirige, trabalha em lugar fechado, né? Ou não, trabalha exposto ao sol, anda muito na rua. Então, cada um tem o seu dia a dia. Então, a pessoa que se expõe durante todo o dia no seu trabalho precisa de mais recurso para se proteger. Então, não é só o filtro. Mesmo em ambientes de praia, piscina, do ambiente de lazer, não é só o filtro. Então, a orientação para evitar o sol entre 10 e 2 ou 3 horas da tarde. É importante estar assim nesse horário, num lugar coberto. A orientação para usar chapéu, camiseta, né? Proteger de forma física a pele com uma barreira é importante. Na praia, na piscina, lembrar do guarda-sol. São medidas muito importantes. E lembrar de proteger o olho também, porque a gente fala da pele, mas ainda assim a radiação solar pode fazer mal à vista, causar outros problemas que não só a pele. Muito bom. E o uso do filtro solar? Ele deve ser diário? Todo mundo tem que usar? A gente avalia caso a caso, mas a maioria das pessoas vai se beneficiar do uso do filtro solar diário. Se a preocupação é contra melasmas, envelhecimento, aí a recomendação é até para filtros realmente de fator mais alto, 50 para cima, e até preferivelmente filtros físicos, né, que tem na sua composição, inclusive uma cor, uma base, uhum. né, eles são filtros que têm outro mecanismo de proteção além de apenas o filtro químico. Então, quem vai estar fazendo um tratamento dermatológico, seja com ácido, seja com laser, seja com peeling, ou se preocupa com manchas e envelhecimento, a recomendação é usar um filtro mais alto realmente. A diferença dos 50, 60 para os 100, quando se fala no risco para o câncer, na proteção contra UV, ultravioleta B, ele não é tanta essa diferença. Mas quando se pretende atingir uma boa proteção contra a luz visível, contra outras radiações que inclusive pioram manchas e envelhecimento, é recomendado sim subir esse fator e preferivelmente usar um filtro físico. Na prática, a gente tem recomendado um filtro fator 50 na época do verão. E o que significa um FPS 50? Né? No mínimo um FPS 30 é o recomendado, né, para proteger bem contra o câncer de pele. Significa que a pessoa consegue ficar 30 vezes ou 50 vezes mais tempo exposta ao sol sem ficar queimadinha, sem ter aquele uhum. vermelho da queimadura solar. Então, o FPS mostra o quanto que o produto protege contra a radiação ultravioleta B. Os filtros mais modernos também têm um PPD, que é um valor lá, que é uma maneira de medir a proteção contra a radiação UVA. Radiação UVA e UVB são as radiações solares mais relacionadas à ocorrência do câncer de pele. Então, um bom filtro solar, adequado para o verão, quando se fala em prevenção contra o câncer de pele, ele deve ter pelo menos um FPS 30, recomendado 50 para as pessoas mais claras, com PPD acima de 12. Então, a maioria dos filtros modernos tem essas características. O filtro, ele deve ser aplicado pela manhã. Então, levantou, lavou o rosto, escovou o dente, a gente já deve aproveitar e passar o filtro solar na pele exposta ao sol. Muitas vezes a gente protege o rosto e deixa o pescoço, o decote, a orelha, o braço, a mão de fora. Então, ele deve ser aplicado na pele exposta. O filtro solar, ele não dura o dia inteiro. A capacidade de proteger, ela vai se degradando ao longo do dia. Então, sim, é necessário reaplicar. A gente recomenda, então, no dia a dia, aplicar pela manhã, reaplicar pela hora do almoço. E se à tarde vai ter uma atividade intensa ao ar livre, passar mais uma vez.
Sim.
Se é um ambiente de praia, de piscina, que a gente sua, entra na água, aí o recomendado é usar a cada 2 horas ou cada vez que sair da água, secar a pele e reaplicar. Realmente intensificar a fotoproteção. Quanto às roupas, que hoje em dia tem essa propaganda da roupa que tem proteção UV, elas sim podem funcionar, principalmente para as crianças que gostam de ficar brincando no sol, na água, ou para quem faz esporte ao ar livre. Então, realmente são roupas com tecido tratado, podem sim ter uma capacidade ali de proteger das radiações, principalmente ultravioleta B. São tecidos confortáveis, muitas ventiladas, assim, dá para conseguir usar por um longo período. De exposição na praia ou na piscina, e são recomendadas, sim, tanto as camisetas de manga, os chapéus, aqueles chapéus que protegem o pescoço, elas são mais uma arma importante no controle aí, ou na prevenção do câncer de pele.
Mas a roupa não exclui o protetor, né? Isso é importante falar também, sim, assim, até é importante passar o protetor, depois colocar a roupa, assim.
Sim, até porque o protetor, ele vai principalmente na face, na mão, em áreas onde a roupa não vai cobrir, e o filtro, a roupa, ela vem por cima para complementar, assim, a proteção que o filtro está oferecendo, então uma coisa realmente não exclui a outra.
Doutora, e como que é feito o diagnóstico do câncer de pele? Porque a gente falou da pinta, das lesões, né? É possível uma pessoa ter câncer de pele por anos e não saber?
Sim, é possível. Quando a gente fala de carcinoma, os carcinomas da pele, principalmente o carcinoma basocelular, que é o mais comum, ele é um tumor que cresce muito devagar. Às vezes ele se apresenta como uma lesão, que vira uma feridinha, cicatriza, vai e volta, vai crescendo devagar, vai ulcerando, às vezes infiltra, né? Vai ficando mais profundo. E ele cresce lentamente. Ele é mais localizado na pele, não costuma invadir, dar metástases nos gânglios ou em outros órgãos. Então, tem pacientes que têm anos de história, que viam ali aquele machucado, achavam que não era nada e foram fazer um diagnóstico depois de bastante tempo. Então, isso é possível. O carcinoma espinocelular, ele já cresce mais rápido. Ele mais rapidamente ulcera, fica com mais crosta, fica mais duro, ele chama mais atenção. Ele pode aparecer, por exemplo, na mucosa oral, nos lábios, então aparece em áreas mais visíveis. Uhum. Por outro lado, ele dói mais, ele infiltra mais, ele pode fazer metástases para os gânglios, raras vezes até para outros órgãos. Então, ele é um tumor mais agressivo.
O espino.
O espino celular. Ah. Já o melanoma, ele é um... A pessoa pode ter ali suas múltiplas pintas quando uma delas, ou aparece uma lesão de novo, né, do nada... pigmentada começa a crescer, acaba chamando atenção e leva a pessoa ao médico. A gente prefere que esse diagnóstico seja feito mais cedo, porque uma lesão melanoma, né, um tumor pigmentado do tipo do melanoma, diagnosticado mais tardiamente, ele já é um problema de mau prognóstico. As células podem já ter invadido e caído na circulação sanguínea, ido para outros órgãos, então fazendo metástases ou acometendo gânglios. Então, o melanoma realmente ele pode crescer e invadir mais rápido. O diagnóstico ele é clínico. Então, a gente deve suspeitar quando tem lesões desse tipo. Pintas que aparecem do nada, ou que tem o contorno, a cor alterada, ou feridinhas e casquinhas secas que vão crescendo e não cicatrizam. E é isso que acaba levando o paciente ao médico. Então, a pessoa tem que suspeitar. Lembrar também da mucosa oral, da palma, da planta, onde essas lesões raramente também podem acontecer. Uma vez passou lá no dermatologista, houve a suspeita, a biópsia é necessária. Então, às vezes, tem que tirar, ou se der, tirar a lesão inteira, ou tirar um fragmento, né? Fazer uma biópsia para examinar no laboratório e ter lá um laudo histopatológico que mostre. Ah, realmente é um tumor, é um câncer da pele, um tumor desse ou daquele tipo histológico. E para depois providenciar o tratamento, né? Então, sim, o diagnóstico é clínico. No caso das pintas, principalmente pacientes que têm muitas pintas, existem técnicas como a dermatoscopia, em que o dermatologista usa como uma lupa e com uma iluminação para ver com mais detalhes a lesão. E os pacientes que têm múltiplas lesões pode fazer um mapeamento corporal, mapeamento das suas pintas. Então, são fotografias, né, em várias posições que tenta localizar, marcar essas pintas. De tempo em tempo aquilo é repetido para ver se a pinta cresceu, se a pinta mudou.
Ah,
e assim a gente consegue detectar precocemente lesões que estão aparecendo do nada ou crescendo, que às vezes a pessoa ainda nem percebeu. Então, assim a gente tenta agilizar, adiantar o diagnóstico de um possível melanoma.
Doutora, e falando de melanoma, que eu acho que é o mais agressivo, quem já teve uma vez, ele pode vir de novo? É comum isso acontecer? Como que funciona isso? Porque eu acho que ele é o mais preocupante, assim, né?
Isso é uma boa pergunta, Trícia. Olha, sobre os carcinomas, quem já teve um, sim, tem mais risco de ter outros, até porque é a mesma genética, é o mesmo campo de risco, a gente chama de um campo cancerizável, né? Uhum. A pessoa tem a mesma genética, tomou o mesmo tanto de sol, apareceu um tumor aqui, outras células da região têm o mesmo risco. Então, por isso, é importante intensificar a proteção solar e fazer o acompanhamento dermatológico. Se a gente detecta uma área ali, já faz uma biópsia, já trata, para evitar que o tumor se desenvolva, né? O melanoma. Tem pessoas que têm um melanoma, opera, nunca mais tem nada. Pessoas que têm múltiplos nevos, sim, tem mais risco de ter um segundo, um terceiro melanoma. Então, ter tido um câncer de pele, seja um carcinoma ou um melanoma, já é um fator de risco para outros. Principalmente se a pessoa tem esse fototipo de risco, essa pele clara, um histórico de ter tomado muito sol na vida ou ter tido muitas exposições agudas, ou, no caso, uma pessoa que tem múltiplas pintinhas, né? Múltiplos nevos, principalmente nevos atípicos, aquelas pintas, uma diferente da outra, irregular no contorno, com várias cores, às vezes tem múltiplas pintas atípicas. Essas pessoas realmente têm mais risco de ter um segundo, um terceiro. E é por isso que a orientação é sempre a fotoproteção, sempre o autoexame, perceber lesões que estejam diferentes e fazer o acompanhamento regular no dermatologista.
Então, todos nós temos que ter cuidado, né? Acho que temos que ter esses cuidados todos que a senhora já falou. Então, mas principalmente quem já teve tem que redobrar os cuidados porque são mais tendenciosos, né?
Isso é verdade. Quem já teve um tem que ter mais cuidado, mais atenção e mais seguimento, porque pode ter sim um segundo, um terceiro. E a família também pode ter uma atenção maior, porque a genética é parecida.
Sim.
E muitas vezes os fatores de risco foram parecidos, né? Então, filhos, irmãos, de pessoas que já tiveram um melanoma, por exemplo, que tenham múltiplas pintas, também devem fazer sua avaliação e ter atenção ali com a proteção solar.
Doutora, fumo, bebida alcoólica, estresse, isso podem ajudar a desencadear o câncer de pele ou não? Ou entra naquela história de vida saudável, né? Que a gente sempre fala sobre isso.
É verdade que levar uma vida saudável com atividade física, não fumar, não beber, faz bem para a saúde geral, faz bem à pele também. Uma relação direta entre esses fatores e o câncer de pele ainda não foi estabelecida. O cigarro, sim, é um problema, principalmente para o carcinoma espinocelular que costuma aparecer no lábio,
uhum,
ou na boca, nessa região, ou mesmo na mão onde se segura o cigarro, né? Então, essa exposição crônica ao tabaco, tanto por encostar pelo calor, quanto pelas substâncias químicas, né? Isso é um agente carcinogênico, sim. Então, é um fator que deve ser impedido por isso. Ou aumentar o risco de tumores em outros lugares do corpo, há alguns trabalhos que acham que sim, que o cigarro pode ser um fator, outros que não comprovaram isso. O estresse, ele pode realmente agravar uma porção de condições, mas não dá para estabelecer uma relação direta entre o estresse e a ocorrência do câncer de pele.
Doutora, e quais são os tratamentos do câncer de pele, né? Mediante as diferenças entre eles aí, como que... Qual é o...
Olha, em geral, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento melhor é a cirurgia. É a remoção desse tumor com as margens, né, para diminuir o risco dele voltar. Então, é um tratamento oncológico, a preocupação estética acaba sendo secundária. É lógico que a gente sempre tenta deixar o menos cicatriz
claro
possível, mas a preocupação é tirar o tumor e um pouquinho ao redor para diminuir o risco dele voltar naquele lugar. Porque às vezes sobram realmente células que não aparecem, subclínicas, e que podem gerar uma nova lesão naquela região. Então, cirurgia, né? Seja a cirurgia convencional. Hoje existe uma técnica que se chama cirurgia micrográfica, que é indicada para tumores recidivantes, tumores em áreas de risco da face. Ela é um pouco diferente, é feita por cirurgiões treinados, e existem dermatologistas com essa especialização, em que se tira o tumor e na hora já faz a avaliação de todas as margens cirúrgicas para ter certeza de que as margens estão livres. Então, é uma cirurgia um pouco mais demorada, mas a gente já sai na hora com a informação de que as margens foram livres. Então, a cirurgia é a primeira linha de tratamento. Há situações, por exemplo, certos tumores basocelular ou espinocelulares muito superficiais, e às vezes a pessoa não tem condição clínica, né, não está bem para fazer uma cirurgia ou tem alguma complicação, existem outras opções, como a criocirurgia, em que se usa nitrogênio líquido para destruir o tumor, e outros tratamentos químicos. Para tumores muito avançados, invasivos, que não tem opção de operar, condição de operar, agora estão surgindo medicamentos novos de alto custo, alta tecnologia, medicamentos chamados também terapia-alvo, né, medicamentos biológicos, que tentam trazer essa proposta, como uma quimioterapia sistêmica, né, uma imunoterapia sistêmica,
uhum,
para tentar fazer esse tumor regredir e talvez ficar controlado em uso da medicação. Isso é a maior novidade para os tumores muito avançados. Existem terapias-alvo para melanoma, imunoterapia para o melanoma avançado e chegando agora também para os carcinomas.
Ai, que bom.
Mas isso é exceção da exceção. O grosso dos pacientes, a maioria dos casos, esses casos serão tratados com a detecção precoce e com a cirurgia é feita, que normalmente quem faz ou é o dermatologista, o cirurgião dermatológico, o cirurgião plástico, o cirurgião de cabeça e pescoço, ou o cirurgião oncológico. Então, existem profissionais especializados no tratamento do câncer de pele.
E na cirurgia é feita uma nova biópsia para, assim, no, nos casos dos cânceres que têm, que podem dar metástase, né? Como saber se deu metástase ou não?
Boa pergunta. Quando a gente faz o procedimento cirúrgico, toda aquela peça, mesmo que já tenha sido feita uma biópsia, um fragmento prévio, toda aquela peça retirada, ela é analisada novamente. Então, existe sim um exame, um laudo final, histopatológico, anatopatológico daquela peça operada. Ali a gente tem uma ideia de que tipo de tumor é, se ele estava mais invasivo e do risco de ter dado uma metástase. Então, se a gente está falando de melanoma, vem lá dar dados nesse laudo. Ah, espessura, quantos milímetros, se tinha invasão de vasos. Isso dá uma ideia para a gente do risco das metástases. Então, esse laudo é muito importante. Aí, dependendo desse laudo, no caso do melanoma, a gente vê se o paciente precisa de um estudo do gânglio, né, que é o linfonodo. A gente vê se é preciso tomografias, né, para fazer esse acompanhamento. Mas, em geral, os tumores que são finos, que têm menos de 1 milímetro de espessura, eles são seguidos clinicamente, né? Não precisa sempre fazer exames de segmento. Os tumores epiteliais, da mesma maneira, uma vez operados com a margem livre, a chance de metástase é mínima, né? Sim. Então, não há essa necessidade de exames complementares.
É, porque eu acho que a palavra metástase que dá um pavor na gente, né? Assim, eu acho que pensou em câncer, a gente pensa em metástase independente. Então,
o que
é bom
importante
a gente ter...
lembrar, é raro, a maioria dos cânceres da pele, eles são localizados, crescem devagar, tem boa chance do diagnóstico precoce, feito o procedimento cirúrgico ou o tratamento daquele tumor, ele fica resolvido, a pessoa vai fazer um acompanhamento. É uma minoria que realmente vai ter um tumor avançado e que vai precisar de uma nova cirurgia, às vezes uma radioterapia, às vezes essas medicações novas, esses novos tratamentos sistêmicos para os tumores muito... Mas isso é menos que 0,1% dos casos. A maioria vai ser tratada com a cirurgia.
Ainda bem, né? A gente já fica mais tranquilo, mas atento do mesmo jeito, né? A gente precisa ser atento sempre.
Eu acho isso uma informação importante, porque se a pessoa recebe um diagnóstico de câncer da pele, já fica com aquela ideia de que a vida acabou.
Nossa,
por isso.
Exatamente.
Mas não é essa a visão que a gente deve ter. Graças a Deus é um tumor tratável, é um tumor que pode, ele fica realmente curado, a pessoa vai continuar tendo sua vida normalmente.
Doutora, para finalizar então, quais dicas que a senhora daria para a gente ter uma pele bem cuidada e protegida? Tem mais alguma coisa além de tudo que a gente já falou aí que pode ser uma dica valiosa para as pessoas?
Dica de dermatologista, não foge muito da fotoproteção. Então, a recomendação é, usem o filtro solar. As crianças já podem usar, né? Acima de 6 meses já tem filtro próprios para criança dessa idade quando vai ficar uma exposição mais longa. Mas, em geral, proteger com a roupinha, evitar o sol direto. Evitar o sol entre 10 e 3 da tarde. Usar o chapéu, proteger os olhos também. Não é? Então, esses cuidados são muito importantes. Usar o filtro quando for se expor ao sol, por, né, por razões seja de trabalho ou seja de lazer. Lembrar dessas características de reaplicar o filtro solar quando estiver num ambiente de bastante claridade, de lazer principalmente. E fazer essas avaliações dermatológicas, isso é recomendado, né? Mesmo que a pessoa... Se tiver antecedente de câncer de pele ou antecedente na família, ou uma pessoa de pele de risco, uma pessoa muito clara, ou uma pessoa com múltiplas pintas, ou de repente aparece uma pinta diferente na palma ou na planta, isso deve sim chamar a atenção e procurar. Então essas pessoas podem procurar um dermatologista, os dermatologistas são bem treinados, estão muito alertas ao risco desses tumores.
Professora, mais uma vez, muito obrigada pela participação. É sempre muito esclarecedor estar aqui com a senhora. Espero vê-la mais vezes aqui.
Muito obrigada pela oportunidade. Aqui hoje estamos comemorando o Dezembro Laranja, que é uma data importante para os dermatologistas, para a Sociedade Brasileira de Dermato. Essas campanhas contra o câncer de pele acontecem há muitos anos. Muitas pessoas foram avaliadas, tiveram lesões descobertas nessas campanhas e tiveram o seu problema tratado, a sua vida resgatada através desse serviço que a sociedade faz, que é levar informação, assim como você está fazendo hoje através do seu programa, levando informação sobre o câncer de pele.
Essa é a nossa intenção sempre, informar a população aí das doenças e das curas também, né? Obrigada, doutora. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Ressonância. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas, em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.